Este episódio tem o patrocínio da Vibrolândia, que vem dar uma ajudazinha aqui ao podcast. Qualquer compra que vocês façam na Vibrolândia, vocês sabem que eu sou fã. No YouTube já falei várias vezes desta loja online, que sigo desde os tempos do Reunas, do Maluco Beleza. Vocês fazem qualquer compra e utilizam na parte do cupão, põem Dorinha Linda 10 e tem um desconto de 10%. Outra coisa, todas as embalagens, já me vieram perguntar isto no Instagram em relação, por acaso, à Vibrolândia. Todas as embalagens que vocês comprem vêm, obviamente, descaracterizadas. Portanto, ninguém sabe se vem lá dentro um livro, se vem um perfume, se vem um dildo de 30 centímetros. Portanto, já sabem, vão ao site da Vibrolândia, cupão Dorinha Linda 10, está bem? Beijinho e muito obrigada! Olá pessoal, como é que vocês estão por aí? Hoje tenho um episódio muito... Não sei como é que é de adjetivar, mas estou com muita curiosidade para partilhar com vocês, porque vamos falar de pornografia. Mas este episódio vai ter primeira parte e segunda, sendo que esta primeira parte é dedicada aos testemunhos dos homens. Portanto, recebi muita coisa dos homens, relativamente aos homens, e estou muito curiosa porque, como sempre, não li nada e quero ver o que é que aí vem. Quero dizer-vos duas coisas. Primeiro, eu sei que a maioria das pessoas ouve o podcast no Spotify, e no Spotify não dá para avaliar, mas quero pedir-vos a todas as outras pessoas que ouvem noutras plataformas para avaliarem o podcast. Isso é muito importante. Tem lá umas estrelas. Óbvio que eu quero pedir para darem 5, pois claro, não é? Que ajuda o podcast a crescer. E qual é a pomada de hoje? Às vezes repito-me um bocadinho no vinho, porque vocês sabem que eu não consigo dar vazão com 2 episódios por semana a ter uma garrafa nova por episódio. Isto é um vale de barris que estava aberto. É o meu vinho, este e outro que eu não digo, quando tiver, depois partilho convosco. O Valdebarris de Setúbal, que eu gosto muito e já bebo há muitos anos, normalmente é dos únicos brancos que eu bebo, só tem um problema, como quase todos os vinhos brancos. É, uma pessoa não se pode esticar muito porque o estômago é um órgão muito sensível. E quero agradecer à Dora, que me enviou uma caixa de 6 garrafas de vinho do tio dela, de várias marcas. Eu gostei muito, mas depois irei partilhar convosco quando estiver aqui a gravar algum episódio com uma delas. E também a Marília, uma menina que é daqui de ao pé de mim, e ela é do meu clube de leitura. Passou aqui em minha casa, por coincidência ganhou um passatempo de um livro e eu não enviei por correio. Ela veio cá do canal do YouTube e dei-lhe o livro e ela deu uma garrafa de vinho também para aqui para o podcast. Portanto, tenho vinho para os próximos 2 anos. Agora, em relação, eu por acaso até queria falar um bocadinho, posso falar e depois volto a falar sobre isso no episódio das mulheres. Eu tive contacto com a pornografia muito cedo. Porquê? Porque eu sou de uma geração que era comum os pais que viam pornografia, pois claro que os pais que não viam não tinham, terem as belas das VHS escondidas em casa. E eu sempre fui uma pessoa que já vinha a minha veia de hoarders, de acumuladores, de dar a volta a tudo. E eu descobri as cassetes e punha no vídeo, e a primeira vez que eu vi, eu não me esqueço, Debbie a Devoradora, ou seja, Debbie Does Dallas. Depois, mais tarde, fui ver qual era o episódio, qual era o título original. E eu não me esqueço, porque 12 anos, pessoa ingênua, a pessoa nem período ainda tem, e eu vi uma coisa que, lá no Baleal, onde eu sempre passei férias, o parque dos brinquedos, onde nós brincávamos, não é? Tinha os escorregas, os baloiços, e depois, na altura, com o decorrer dos anos tiraram isso, mas na altura, nos anos 80, tinha uma coisa que era uma aranha de ferro, onde as pessoas andavam lá por dentro, as pessoas, as crianças, nós andávamos lá por dentro daquilo, tipo é tipo um iglu, mas de ferro. E o que é que acontece? A primeira cena que eu vejo foi uma orgia dentro daquilo. Eu fiquei completamente traumatizada porque não estava a perceber o que é que se estava a passar ali. Eu meto a cassete no vídeo e penso assim: epá, atenção pessoal, estávamos em 1989. Cabeça era outra coisa, não é? Eu assim: o que é isto? Fiquei assim um bocado traumatizada. Pronto, só me lembro desse primeiro filme. Depois, sei lá, nos meses a seguir, era tudo o que eu apanhava, porque depois havia aí um saco preto deles que estava escondido, não é? E eu via tudo. E o que é que eu fazia? Eu decorava no vídeo os números, o número em que estava a fita e depois rebobinava. Epá, mas havia tanto por dizer sobre a pornografia dos anos 70, grandes matos, grandes farfalhos. Mulher que era mulher tinha um farfalho do tamanho de uma afro, só que em branco. Tínhamos no meu tempo era o Peter North, o Ron Jeremy, a Tracy Lord, a Cicciolina, a Amber Lynn. Eram sim as pessoas que eram as estrelas na altura. Havia muito aquela fantasia do canalizador. Pá, havia um gajo que eu não me lembro o nome, era bué da conhecida, era um gajo muito grande, da altura, atenção, peludo, um bocado ruivo, com um ganda bigode. Eu não me lembro o nome desse, mas esse também era muito conhecido. E as coisas eram o normal, não havia grande chavascal, eu nem me recordo se havia grandes coisas de sexo anal, nem não me recordo. Mas era, pronto, sexo oral, blá, 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 blá. Aquelas coisas normais, nada kinky. Minto, 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 porque eu vi o filme da Cicciolina. Como é que ela se chamava? Chama? Iona, 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 sei lá, não interessa. E de outra gaja que entra nesse filme com ela, o filme chama-se Orgia Romana, onde tem cenas de. Como é que eu hei de dizer isto? Tenho que dizer por nome, não é? Xixi, que eu fico traumatizada. E tem a bela cena de um cavalo, que não é a Cicciolina, é outra, a lona, a amiga, não interessa, a amiga loura, é que tem lá um rendezvous com um cavalo. Pronto, então quando era miúda via muito e apanhava e não sei o quê. Depois, uns anos mais tarde, a minha mãe teve um clube de vídeo, mas eu aí não via, não é? Nem trazia, nem nada disso. Depois, quando tive o meu primeiro namorico, assim, sexual. Eu lembro-me que nós éramos jovens, muito jovens, e que víamos às vezes. Lembro-me uma vez, pelo menos, de vermos. Por acaso lembro-me. Pronto. E depois tive outro namorico, já também de algum tempo, aos 18 anos, e lembro-me de vermos uma vez. Mas, sinceramente, nunca tive essa cena, nunca me deu pica ver filmes porno acompanhada. Não sei explicar porquê, isto é um gosto, nunca me puxou para isso. Estava a dizer-vos então, clube de vídeo da minha mãe, aí não me passou pornografia pelas mãos. Depois, mais tarde, eu sei lá, eu tenho 44, aos 20, 19, 20, começo a ter contacto com a internet, começou a aparecer a internet. Depois, o meu tio, o meu avô, deu-me um computador que era antigo do meu tio. O meu tio é mais novo, mas ele já tinha o computador. Um 486, que não tinha memória para nada. Depois tinha um modem, 56 capas. O meu pai, na altura, dava-me uma mensalidade à minha mãe, que ia para a minha conta nessa altura. E eu estava a tirar o último ano do Centro de Línguas e desisti. Porque eu pagava todos os meses 14 contos de internet e achava que era mais útil gastar dinheiro na internet do que acabar o curso do Centro de Línguas. E a minha mãe, obviamente que se estava a cagar, também não me disse nada. E foi naquela altura, oh meus amigos, outros tempos, depois começávamos a procurar coisas de sexo na internet, em disquetes, fotografias, JPEGs em disquetes. Pá, isto é outro mundo, outro mundo. E depois era aqueles mini clipes de porno. Aí é que eu comecei a ver que havia coisas muito kinky. Algumas eu identificava-me, outras não, mas isto é um podcast de partilha. Eu sempre tive uns gostos um bocadinho fora da caixa. A cena do baunilha nunca foi muito a minha cena. Embora também seja bom, não é? Mas sempre. Porquê? Pois claro, eu era bombardeada com pornografia e depois gostava também de inventar as minhas coisitas. E depois, sei lá, na casa dos 20 e tal, já contei esta história, aos 24 anos descobri a masturbação. Sim, estão a ouvir bem, aos 24. E depois também via alguma pornografia. Para ficar on fire. Aliás, eu ficava on fire, era ouvir músicas dos Massive Attack e Buzu Baju e não sei o quê. Não era tanto pela pornografia. Porque o que é que me irritava na pornografia? É a mesma coisa que me irrita no Netflix. A pessoa perde mais tempo a procurar o filme certo do que depois propriamente a ver o filme. Pá, entrando 2000, 2010 e eu gostava da Belladonna. Acho que era uma gaja muito kinky e muito maluca. Não gostava era das cenas dela de anal. Porque isso faz-me um bocado de confusão e as cenas que ela fazia de anal era anal extremo, epá, e eu não consigo, não consigo. Faz muita confusão aquilo. E ela, gostava muito dela, gostava de uma miúda que era a Cytheria, não vou entrar em pormenores, porque quem vê ou quem sabe, sabe o que é que ela fazia. Pronto, atriz. Ah, também a Flower Tucci, também era. Enquanto, por exemplo, isto é a perspectiva de mulher que eu tenho, não é? Não é ex, não sou expert. Enquanto, quando eu comecei a ver nos anos, o início dos anos 80, as mulheres não tinham características diferentes. Todas faziam aquilo. Depois, com o desenrolar da pornografia, do negócio, elas, cada uma começou mais a ser expert, a afunilar. Mas numa certa coisa, é a ideia que eu tenho, mas posso estar errada. E depois o que é que aconteceu? Chegou a fase de entrar. Epá, um gajo, é o único gajo que eu acho. Há dois gajos. É o James Dean, é um gajo muito bonito, no porno, muito giro. E depois há um gajo que eu agora não me lembro o nome, pá, é um gajo careca, musculado. Agora não sei, mas quando ele apareceu era o único gajo assim, era um gajo giro mesmo, musculado careca. Depois entrou o Rocco Siffredi, que é um gajo que eu não gosto. Aliás, eu até vi um documentário dele há pouco tempo, há um ano e tal talvez, e sobre a vida dele e eu consegui perceber porque é que ele trata as mulheres assim. Eu não gosto e não e a partir do momento que vi um clipe dele, que é muito conhecido, onde ele está a penetrar uma mulher por trás dela, numa sanita, e põe a cabeça dentro da sanita e puxa o autoclismo, epá, eu não consigo. E o que é que eu. Ah, isto para vos dizer, durante muitos anos eu acompanhei, via, gostava, chitava-me a ver sozinha, tudo bem, mas há coisa de quê? 12, 13, 14, 15 anos, eu não vejo. Enjoei de uma tal maneira que não me diz nada. Não me diz nada porque acho tudo muito fake. Acho que é assim, gosto de um apertão, gosto de um. Pá, há ali coisas que eu curto, mas quando entram naquelas cenas dos gags, de tratar mal as mulheres, de baterem nas caras das mulheres quando estão a fazer sexo oral, eu sei que é que antes isto era um nicho e eu apercebi-me que. Muita da pornografia agora passa pela degradação da mulher e eu não gosto disso. Não gosto disso, não acho apelativo, e aborreci-me de ver porn. Tanto é que existe uma realizadora holandesa que eu devia de saber o nome. Epá, eu se vir o nome eu sei. Lust, ela é qualquer coisa Lust. Ela faz pornografia para mulheres, tem alguma história. Tem fudanga também, obviamente, mas não é só aquela do pam pam pam, porque lá está, a pornografia tornou-se em mini clipes. Vocês querem ver, sei lá, o que for, e é aquele clipe, e depois a cena dos amadores também é uma coisa que eu não curto. Pronto, eu enchi de pornografia, não me diz nada, não digo que daqui a uns anos não volte a ver, mas eu não me lembro, juro-vos. Eu não me lembro da última vez que eu vi um filme, nem digo um filme, um clipe, Porno, eu não me lembro, a sério, porque lá está, aquela cena do fake é uma cena que me tira a pica toda. Portanto, isto é a minha relação com a pornografia no passado, no atual, no futuro, não será, não sei, não saberei. Há uns anos também vi Salião, não é? Pornografia portuguesa. Acho que é uma coisa que não sei como é que está. Sei que havia a Diana Cu de Melancia. Vi um clipezito só quando ela foi ao Rui Unas. Aquela magrita Érica Fontes, não consigo ver porque acho-a magra demais. Mas também nós temos os nossos gostos do que é que gostamos de ver num ecrã ou não, não é? Não me venham cá com hipócrita. Olha, temos. Não está aqui num testemunho que ela não deixou, mas houve uma pessoa que falou comigo e que me disse: Olha, eu sou heterossexual, mas eu só gosto de. Isto, uma mulher. Só gosto de ver pornografia entre duas mulheres. Pronto, e nós, cada um tem os nossos gostos. Terminando a minha experiência, é essa. Não falo de. Não, nunca falei de pornografia com as minhas amigas nunca falaram comigo. Tirando quando tínhamos, sei lá, 16, 17 anos, uma vez estivemos aqui todas em casa a ver um desses filmes e a rirmos, éramos quase todas virgens, tirando duas mais velhas que lá davam, e elas, ah, eu já fiz esta posição, e nós bué da chocadas, e mais não sei o quê, porque a posição era muito à frente. Pronto, e é só isso. E espero realmente que no episódio das senhoras que venham mais testemunhos, porque tenho poucos. Dos homens, tenho tanto que acho que vou estender aqui o episódio. Eu vou começar o primeiro testemunho, só posso dizer que é um rapaz de 25 anos e vou ler. Olá, Dorinha linda, tenho 25 anos e a pornografia está presente na minha vida desde que me conheço sexualmente. Sempre soube que era gay, início da puberdade. A curiosidade e a tesão na altura era tanta que me aventurei na pesquisa da pornografia. O que eu queria mesmo era ver homens nos a foderem. É lá, espera aí, que isto tem que ver um golo. É que eu não leio nada antes. Hein? Foi a loucura. Tinha descoberto um mundo novo. Na altura, fiquei tão fascinado que arranjava sempre forma de conseguir ir ver alguma coisa. Era quase diário, ou até mais do que uma vez por dia. Houve alturas em que cheguei a estar viciado naquilo, pois a cada dia conhecia mais e mais atores que gostava. Era um rega-bofe. Tentava ver as cenas todas que os meus favoritos faziam. Até sonhava e criava fantasias com eles. Cheguei até ter uma fase em que, por curiosidade, vi pornografia hetero e bi. Consumia de tudo. Hoje em dia, sendo já comprometido, não seja sinal de impedimento, mas já diminuiu o consumo da pornografia. Contudo, ainda sigo os meus atores preferidos nas redes sociais. Fun fact: cheguei a ter um Twitter só para partilhar pornografia. Vejo a pornografia como um escape, algo de momento e que daí possamos tirar ideias para transportar para a nossa vida sexual e não ficar obcecados com a performance, porque no final de contas é tudo espetáculo. Olha, adorei este testemunho e vou-te pedir para me mandares aqui por e-mail quem é que eu não faço ideia. Quem é que são as estrelas quando tu começaste a ver pornografia? Quem eram as estrelas da altura? Gays, homens, e quem é que são agora? Porque eu não faço ideia. Já vi porno gay, um clipe ou outro, mas lá está. Eu a cena, quando é a cena do sexo anal. Epá, não vamos ser hipócritas, eu tenho 40 anos, 44 anos, eu já me estava aqui a roubar 4, 44 anos, não vamos exagerar, mas é a cena do ver faz-me impressão. Portanto, agora vou ouvir um próximo. Também é de um homem que tem 43 anos. Tenho 43 anos e convivi desde muito cedo com a pornografia, porque no longínquo universo do VHS e do Betamax, quais não eram os papás que tinham cassetes com a Tracy Lords, Ron Jeremy, a Cicciolina ou a Moana Pozzi? Eu acho que esta Moana é que era a amiga da Cicciolina que eu falei há bocado. Portanto, esse nosso ouvinte é da minha geração. A pornografia também ajudou-me a descobrir outros horizontes e a explorar os meus kinks, encontrar o meu lugar no mundo do sexo e, acima de tudo, filtrar tudo aquilo que hoje pouco ou nada me diz sexualmente. Baunilha não é de todo o que mexe comigo. Posso considerar-me um sortudo, pois pude realizar praticamente todas as minhas fantasias e até envolver-me em algumas situações inesperadas, mas igualmente excitantes. Fantasias e situações essas que foram transportadas do imaginário da pornografia para o mundo real. Talvez por esse motivo, e óbvio pela idade, aquela ânsia e aquela apetência constante por sexo acabou por se esbater naturalmente, mas a pornografia continua a ser um excelente escape, motivando sessões de masturbação ou apimentando o momento que precisava daquele calor extra. E estará, espero eu, sempre presente na minha intimidade. Muito bem, é pá, a sério. Vocês, pessoal, homens, finalmente responderam aqui ao meu pedido de darem os vossos testemunhos. Tenho aqui outra pessoa que diz. E os nomes eu não estou a dizer, só vou dizer os nomes das pessoas que me deram autorização, obviamente. Sou um gajo de 24 anos, iniciei-me no mundo da pornografia no 8º ano. Será que os jovens hoje em dia ainda são mais precoces? Os jovens, ele tem 24 anos, ele é que é o jovem. Foi numa quarta à tarde e depois da aula de educação física, ainda no balneário, uns colegas mais velhos estavam-se a masturbar em grupo, a ver um filme porno e eu, a sair do duche, deparei-me com aquilo. Mas olhem a minha cabeça de velha a pensar, mas como é que eles estavam a ver um filme pornográfico no balneário a seguir à aula? Telemóveis. Ainda deparei-me com aquilo, questionei-os sobre o que estavam a fazer e eles responderam: estamos a libertar a tensão a ver um filme porno, nunca viste. Eu vesti-me em 30 segundos e saí a correr, pois era uma situação muito estranha. Se fosse hoje, tínhamos juntado ao grupo também. No caminho para casa fiquei a pensar no que era aquilo dos filmes porno. Estava sozinha em casa e entrei num site de pornografia. O primeiro vídeo que vejo é de uma mulher a vir-se num líquido em muita grande quantidade. Eu estava a ver aquilo e disse para mim próprio: mas que raio, isto é sempre assim? Um ano mais tarde, já aí com 16 anos, tinha uma namoradita, a primeira, e fui ver se era como tinha visto no filme. Não aconteceu como tinha previsto e fiquei decepcionado. Espero que gostes deste testemunho. Gostei muito, muito, muito. Tenho aqui mais outro testemunho. Portanto, é o Jorge. O Jorge diz: tenho 35 anos e acompanho o teu podcast desde o primeiro. Como se isto já... meus amigos, faz 15 dias hoje. Ou 3 semanas. Olha, já nem sei, mas faz isso. Que apesar de ser bastante recente, parece já que já tens centenas de horas dele. Obrigada, Jorge. Como pediste, pensei que embora não seja um expert no tema nem nada do que se pareça, tinha de ser desta que te enviar algum texto. Se bem que se me apercebesse que na outra semana tinhas pedido sobre a ansiedade, também tivesse algo a dizer. Bom, mas em relação à pornografia, um tema tão vasto e genérico que acaba por ter para mim e para a maioria das pessoas pouca finalidade ou pouco significado, acho eu. Se não for para fazer dinheiro a fazê-la, será para ter prazer em vê-la e, por consequência, a masturbação. Como homem, consumo pornografia há muitos anos. Temos que... Jorge, não. Como homem, não. É como pessoa, porque há mulheres que consomem pornografia. Mas vá. Já desde muito jovem, talvez criança ainda, já fazia parte da descoberta do corpo com os amigos, às escondidas, ver filmes eróticos e pornográficos em VHS. VHS? Ah, ok, tem 35. Peço desculpa, mas a velha começa logo aqui a fazer contas. Depois em CD, não era CD, era DVD. E hoje em dia no Pornhub e por essa internet fora. Eu sempre gostei de pornografia, embora não ande a espalhar pelo mundo, como é óbvio. É um tema sensível que tem evoluído, na minha opinião, para muito melhor e a sociedade está a ficar mais aberta em relação a este estigma de devassa humana. Smile. Sou um perverso e vejo prazer em de tudo um pouco do que me parece. Qualquer coisa pode ser o trigger, como a bela da taravela da Sarapitola, mas também não sou tarado. Tenho namorada e digo-lhe quase sempre quando me masturbo e acho que essa é a parte importante. É pá, Jorge, tenho que comentar. Então, mas se não lhe dissesses, ela punha de castigo, tens que dar reporte sempre que fazes. Isto também era, dava aqui um bom tema. E acho que essa parte é importante. Entre casal, não vejo a masturbação como algo a esconder como uma alternativa ao sexo, mas sim como um complemento. Gostava que ela me fizesse mais vezes também. Smile. Acho que as mulheres são muito mais púdicas em relação a este tema. preferem guardar para elas do que estar em grupos do WhatsApp a partilhar pornografia, ainda que seja por diversão, certo? Olha, eu nunca partilhei pornografia com mulher nenhuma e durante muitos anos eu estava em grupos de amigos, isto é outros tempos, mas Jorge, tu também deves ser desse tempo, onde o pessoal reencaminhava por e-mail filmes porno, nos e-mails de andotas e não sei o quê. Mas com amigas não, nem amigas, só uma amiga, de resto não. Como homem, acho que também compreendo a visão da mulher em relação à pornografia, porque acaba por ser o elemento mais exposto e de que mais se abusa em todos os sentidos. E quem não a pratica recolhe-se mais para a sua própria proteção. Acho que já me alonguei demais, mas se quiseres uma opinião mais específica, terei todo o gosto em partilhar contigo e com a tua audiência. Se isto tudo for uma bosta e esperavas uma cena hardcore, senta à vontade para limar, eliminar e passar à frente. Votos de sucesso e continua assim. Gosto da tua linguagem e abordagem que empregas aos temas. Beijinhos. Jorge, perfeito. Está muito bom e eu agradeço. Temos aqui o testemunho do Luís, 40 anos, que começa assim. Ora, vamos lá falar de pornografia. Comecei a assistir e a ter contacto com este meio não pela internet, que na altura não tinha, mas pelos VHS escondidos do meu pai. Quem nunca? A pornografia acompanhou-me até aos dias de hoje. Quem diz que não gosta, que nunca viu, não acredito. Pouco ou muito já passou na vida de todos nós. Não sou viciado, não tenho necessidade disso, felizmente. Mas vejo quando há necessidade, quando, algum momento, assim se proporciona. Se a pornografia teve impacto na minha vida sexual, epá, não diretamente, mas posso dizer que sim. Iniciei a minha vida sexual só aos 17 anos. Luís, este só, não estou a perceber onde é que quer chegar. Isto não é idade, e 17 é uma boa idade. Se calhar agora é muito mais cedo. Ah, aliás, por falar nisso, direi que estava a ouvir um podcast, um episódio qualquer, e uma sexóloga, aliás, foi no Reunas. O Reunas perguntou qual era a média de idades que os jovens agora perdiam a virgindade. E ela disse 12, 13. Fiquei traumatizada. Iniciei a minha vida sexual só aos 17 anos e claro que ajudava em alguns aspectos. Hoje em dia, vejo às vezes com a minha mulher, temos uma vida sexual ativa, vemos pornografia, não temos tabus e acho que isso irá continuar até ao fim das nossas vidas. Luís, muito obrigada pelo teu testemunho. Tenho aqui outro testemunho do Hugo e ele diz: então a primeira vez que me lembro de ver pornografia foi há muitos anos, na altura as pessoas usavam uma coisa que se calhar também usaste, o Emule. Oh, claro, foi quando começou a pirataria. A minha mãe estava a tentar arranjar vídeos para a minha prima pequena e eu ajudava, sempre fui muito versátil para a tecnologia. E eu ia vendo se tinham boa qualidade, etc. Até que deparo com um onde a suposta Dora, a exploradora, estava a ver outras coisas. Fui apanhado rapidamente porque o programa de vídeo bugou e o vídeo não desaparecia nem por nada. A minha mãe, sempre muito tranquila, explicou-me o que era normal eu querer ver aquelas coisas do costume. Hoje, aos 25 anos, ainda vejo porno e o meu namorado também. As pessoas podem achar estranho ter namorado, etc. e ainda vê. Não, Hugo, ninguém acha estranho. Desculpem lá este barulho, isto são e-mails que estão a entrar e eu tenho as colunas ligadas, peço imensa desculpa. Não vivemos juntos, logo não podemos tratar um do outro sempre. Ambos temos fetiches, fantasias que queremos realizar, o que não podemos porque o outro não quer e o porno ajuda. Ele é bi e, claro, eu não posso satisfazer o desejo por mulheres e eu tenho desejo por outros estilos de homem. Olha, aqui estava também um episódio e uma entrevista, uma conversa interessante. Acho uma coisa banal entre os dois. Às vezes até nos dá ideias para novas aventuras e falamos naturalmente disso. Não mata a nossa relação, ao contrário do que alguns dizem. Já agora, parabéns por mais um projeto de sucesso. Beijinhos do Hugo. Mais um testemunho de um macho. Um macho de... eu já não me recordo a idade dele. Eu penso que são 32, penso eu. E ele diz... julgo que sempre tive uma ligação chamada normal com a pornografia, desde os meus tempos de puto, quando a descobri que consumo pornografia em grandes e pequenas quantidades, dependendo do meu estado de espírito. E civil, se tiver companhia para poder executar aquilo que vejo no filme, automaticamente vejo bem menos. mas está sempre presente, de uma forma ou de outra. Eu gosto de pornografia, mas pessoalmente não consigo ver os 34 minutos de filme, ou mesmo que tenha só um quarto de hora. Vejo, fico entusiasmado, masturbo e está feito. E quando termino de me masturbar, já nem consigo ver o resto do filme. Por mim, a malta podia-se limpar e ir embora. Depois, e não sei porquê, sinto aqueles segundos de pronto, cá estamos, era isto? Como se fosse uma mini walk of shame no meu próprio quarto. O que não faz sentido, porque não faz sentido. Limpo-me, visto-me e sigo com o meu dia. Tenho as minhas taras e manias no que torna à pornografia. Gosto de filmes com histórias, mas não muito longas. Gosto de filmes com temáticas envolvendo mulheres turistas com conversas completamente ensaiadas. Gosto de sotaques brasileiros e espanhóis. Fode meu cu, seu cachorro! Gosto... Isto não foi o que disse, fui eu. Não está aqui escrito. Olha, com isto tudo já me perdi. Gosto até de um bom filme português. Gosto de uma boa MILF. Não dá tesão cenas anais. Já fazer as cenas é bem diferente. Smile. Gosto de filmes em que não partem logo para a fudalhada, com calma e tal. Mesmo com a namorada, consumo um pouco porque há dias e dias. Vou ter que o envergonhar e ele diz, depois de descrever isto, já me está a dar vontade de consumir agora mesmo. Smile. Ele fala aqui também dos nomes de atrizes, das atrizes que ele gosta. Que eu não conheço nenhuma. Ah, conheço aqui uma. Sarah J, Band You Love, Riley Reid, não são do meu tempo, e a vintage Sylvia Saint. Pronto, conheço tu essa. Quantos minutos dura visualizar o filme? É relativo. Diria 10 minutos por filme, vá. Por fim, ver pornografia em casal? Sim. 100% sim. Sou um livro aberto, mulher. Agora, se me dás licença, há algo que tenho que fazer. Smile. Também gostei muito aqui do testemunho. Vou terminar em grande. Eu não me lembro se ele me deu autorização para eu dar o nome. Portanto, eu não vou dar. Mas ele começa assim. De 28 anos e muito bicha. E pôs logo um coração. Eu acho que o tema da pornografia pode ser bastante interessante e, quiçá, educativo / pedagógico quando falado sem qualquer tipo de tabus. Comecei a ter curiosidade pela pornografia desde tenra idade. Não te sei dizer com precisão a altura, mas teria eu talvez uns 12, 13, 14 anos. Comecei a procurar por iniciativa própria, sempre com um bocadinho de receio e com muitíssima pouca frequência. Era quando surgiu a oportunidade. Lembro-me perfeitamente de uma vez ir a um daqueles cybercafés com moedinha para acesso ao computador e ver pornografia lá. Tinha uns 14 anos, provavelmente. Imagina o cenário, a olhar para todos os cantos para que não me apanhassem a ver aquilo. Comecei pela pornografia heterossexual, mas como não achava muita piada vaginas e me focava essencialmente nos pénis, passei para o que realmente interessava, o mundo da pornografia homossexual e, portanto, pilas, muitas pilas. A curiosidade por explorar conteúdo desse género passava mesmo só pela observação. Não me masturbava ao ver filmes de pornografia gay. Porém, contudo, todavia, quando a puberdade começou a bater a sério, aí o cenário já mudou de figura e comecei a explorar mais o mundo da masturbação no ato de visualizar o filme porno. Digamos que dos 16 aos 23 via com alguma regularidade, vamos dizer 2 a 3 vezes por semana, imagina as hormonas a borbulhar cá dentro. Na pornografia penso que as coisas são muito literais, ou se gosta ou não se gosta, ou se vê ou não se vê, ou se precisa dela ou não se precisa dela para incentivar a libido. Agora, se eu gosto de qualquer coisa na pornografia, não. Se eu gosto de todos os vídeos de pornografia, também não. Vejo conteúdos selecionados e que vão ao encontro dos meus gostos pessoais. E não, não estou a falar de fetiche. Estou a falar de um bom musculado, estou a falar de um bom daddy e estou a falar de um bom árabe. O árabe está entre aspas. Estou a falar também de um bom twink. Enfim, existe algum conteúdo mais interessante e outros, digamos, brejeiro. Desse não gosto tanto. Pessoalmente, não aprecio muito a ideia de romantizar a pornografia ou que a própria pornografia seja romantizada. Ela existe para um fim específico e acho que não vale a pena andarmos com rodeios à volta do assunto. Gosto de ver vídeos diversificados e não gosto muito de ver sempre os mesmos atores. Se bem que o Cade Maddox tem uma pila magnífica. Abençoado seja. Amigo, quero... Não vou googlar. Quero que tu me mandes o Cade Maddox nu e uma dick pic dele, porque eu também quero ver se é bom ou não. Outro assunto que é muito abordado quando se fala em pornografia é no sexo em sentido restrito. caímos no erro, pelo menos falo por mim e talvez por aqueles que começam a ver pornografia desde tenra idade, de pensar que todo o sexo é como é representado nos vídeos. E muitas vezes, como sabemos, o sexo real não é. Muito do que se passa nos filmes não se passa na realidade e por vezes damos por nós a querer fazer o que está nos filmes e a coisa pode não correr bem. Lembro-me na adolescência falar abertamente sobre este tópico com as minhas amigas, todas gajas, sim, e gostava imenso, menos quando elas começavam com as cenas das umidades vaginosas e eu aí, pronto. Até chegávamos a ver filmes todos juntos, uma piada. Não vou falar sobre casais a verem pornografia juntos, deixo isso para mentes mais experientes. Atualmente, muito sinceramente, aquece quando tem de aquecer, mas quando a coisa está arrefecida é deixá-la estar. Não recorro muito a ela, talvez no mês vejo 3 se tanto, mas um bom trigger agora é uma mente aberta com muita imaginação à mistura. Estou curioso para saber algumas opiniões do sexo feminino. Uma beijoca diva. Uau! Adorei, adorei. Epá, adorei todos. Estou muito excited, porque vocês sabem que era uma coisa que eu queria muito ter aqui no podcast. Era opinião de homens, porque a segunda parte deste episódio, como vos disse, vai ser opinião de mulheres. Preciso de mais, mas vocês homens estiveram todos impecáveis. Obrigada a todos. Vocês sabem quem são. Quero agradecer por estarem aí. Nestes episódios é um bocadinho maior, vocês sabem, este vai em 37 minutos. Eu espero que vocês gostem, já sabem, partilhem o podcast, claro, avaliem o podcast e mandem-me os vossos testemunhos e, mais do que tudo, deem-me o vosso feedback, que é muito importante e eu preciso dele para saber o que é que vocês estão a achar, está bem? Um beijinho pessoal e até ao próximo episódio. Agora que estão imbuídos no espírito deste episódio, passem na Vibrolândia, no site, encha o carrinho de coisas de safadezas do amor e utilize o cupom DORINHALINDA10. Muito obrigada!